DW Noticiário.
Bom dia, saúda-vos António Cascais nesta quinta-feira, dia 19 de junho de 2014, as notícias. Na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Oldemiro Baloi, fez um balanço positivo da visita de três dias que o trouxe a Frankfurt, Wiesbaden e Berlim e desvalorizou o anúncio da suspensão do apoio de alguns doadores internacionais. Oldemiro Baloi disse que, ao contrário de que alguns boatos rezam, a cooperação com a Alemanha vai continuar e que Berlim continuará a ser país doador em 2015. Baloi afirmou ainda que os moçambicanos têm capacidade para resolver os problemas internos sozinhos, não precisando, em princípio, de mediadores internacionais, como tem defendido a Renamo. Em Espanha, terminou hoje, pouco depois das 00h desta quinta-feira, o reinado de Juan Carlos, com a publicação no Boletim Oficial do Estado da lei que formaliza a sua abdicação e que marca o arranque do reinado de Felipe VI. Visto que em Espanha um novo rei não é nem coroado nem entronizado, Felipe VI terá, em vez disso, que prestar juramento e ser proclamado. No Iraque, continua mergulhado no caos, com centenas de milhares de refugiados das zonas atacadas pelos rebeldes radicais sunitas. Em Washington, o chefe militar norte-americano, General Dempsey, afirmou que os militantes islamitas derrotaram rapidamente o exército iraquiano no norte do país, porque o governo de Bagdá, dirigido pelos xiitas, marginalizou os sunitas. O vice-presidente norte-americano Joe Biden realizou quarta-feira uma ronda de chamadas com líderes iraquianos, a quem apelou à unidade nacional e constituição de um novo governo perante a crise desencadeada pelo avanço jihadista no país. Na Malásia, a embarcação que afundou junto à costa malaia com 97 imigrantes indocumentados indonésios estava sobrelotada e transportava três vezes o número de pessoas que poderia fazer em segurança, revelaram na noite de quarta-feira as autoridades da Malásia. Até agora, as equipas de socorro conseguiram resgatar 62 pessoas e procuram outras 26 que se acredita tenham chegado à terra e fugido com receio das autoridades. As buscas permitiram, entretanto, recuperar 9 cadáveres. No Uganda, o governo acaba de proibir uma das principais estações televisivas do país de acompanhar as atividades do presidente Museveni, depois de ter difundido imagens que o mostravam a dormir no parlamento. O porta-voz do governo confirmou que a estação NTV Uganda, que pertence ao influente grupo de média Nation Media Group, foi sancionada devido à falta de profissionalismo e de cobertura preconceituosa. O presidente Museveni, de 69 anos, lidera este país da África Oriental desde 1986. Futebol Mundial no Brasil. Os resultados da última noite são os seguintes. No grupo B, Austrália 2, Holanda 3, Espanha 0, Chile 2. Neste grupo, o essencial está decidido. A Holanda e o Chile qualificaram-se para os oitavos de final, enquanto que a Austrália e a campeã em título, Espanha, vão ter que dizer adeus à Copa. No grupo A, o grupo do Brasil e do México, os Camarões perderam contra a Croácia por 0-4 e a seleção africana também diz adeus ao Mundial, enquanto que a Croácia continua a sonhar em passar para a próxima fase. Informação detalhada sobre o Mundial na nossa rubrica especial, em breve no nosso Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Angola, partidos da oposição acusam o presidente de flagrante violação da Constituição ao adiar constantemente a tomada de posse do Conselho da República. Moçambique, portadores do vírus HIV não tomam devidamente os antirretrovirais prescritos. Mundial de Futebol, a Espanha volta para casa depois da fase de grupos e diz adiós à revalidação do título. Estes e outros temas agora no Jornal da Manhã. E vamos à Angola, onde os partidos políticos da oposição acusam o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, de violar a Constituição. É que, 2 anos depois das últimas eleições, os angolanos ainda esperam pela tomada de posse do Conselho da República. Dirigentes de partidos políticos com assento no Parlamento fazem parte desse órgão, que deveria ainda contar com nomes indicados pelo presidente. Toda a história com Anselmo Vieira.
O Conselho da República é um ente de consulta. A sua função principal é de aconselhar o presidente sobre as diversas questões que afligem o país, não importando o assunto. De acordo com a lei constitucional angolana, o presidente tem 1 mês para definir a configuração e viabilizar a posse do Conselho. Com o atraso de quase 2 anos, várias formações partidárias, com assento no Parlamento, acusam o presidente José Eduardo dos Santos de violar a Constituição de forma propositada. Adalberto Kakongo Kashiungu Bravo da Costa, secretário executivo provincial da Convergência Ampla para a Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE na Uila, diz que as autoridades governamentais usam casuisticamente as leis e só quando esta lhes favorece.
Usam a lei casuisticamente, quando lhes é conveniente no quadro do interesse que eles estabelecem. Quando não, eles pura e simplesmente passam por cima da lei e lá invocam a chamada ordem superior. E num Estado democrático não há nenhuma ordem que está acima da lei. Isto é que está a acontecer no nosso país, infelizmente. É que o MPLA tinha que ter 8 lugares e a oposição toda junta também teria 8 lugares. Então, o MPLA está com essa dificuldade e esta dificuldade está a criar prejuízos a alguém que, por via da lei, tem este direito, está a violar esse direito.
Bravo da Costa diz que o atraso da posse do Conselho da República se trata de um caso pessoal. Para o político da Casa CE, o presidente não se sente confortado com a presença do líder da Casa CE, Abel Epalanga Chivukuvuku. A razão seria que Chivukuvuku é o único novato como líder de um partido político com assento no Parlamento.
O Presidente da República tem consciência da Constituição que ele fez aprovar. Foi ele quem fez aprovar essa Constituição. Ele, ao violar essa Constituição, tem plena consciência de que ele está acima das instituições. Ele é a instituição, ele é o país. E se ele viola, viola por um interesse. Nos parece que ele sente-se desconfortável com a presença, portanto, do Presidente Abel Chivukuvuku no Conselho da República.
Por seu turno, a Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, na voz do seu secretário provincial na Uila, Bemba Simão, diz que o Presidente da República devia ser o primeiro a respeitar a Constituição do país.
Ele deveria dar exemplo. Seria ele a começar a respeitar a Constituição do país. E desde que passou as eleições em 2012, já estamos quase há 2 anos que o Conselho da República nunca foi chamado. Então, para tal, isso é uma violação.
Amélia Judite Ernesto, secretária da União Nacional para a Independência Total de Angola, na Uila, diz que
é preocupante, muito preocupante mesmo.
O secretário para os Assuntos Económicos e Eleitorais do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na Uila, José Miúdo Ndambuca, diz que é um conjunto de fatores prioritários neste momento.
Temos que satisfazer a vontade do povo, isto é, temos de cumprir as promessas que nós demos às populações. Não estamos preocupados de que um dia vamos perder o poder, estamos preocupados é com o trabalho. É fazer com que Angola haja paz, haja tranquilidade, haja infraestruturas, haja o bem comum para todos nós.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
De facto, 2 anos depois das últimas eleições, Angola ainda espera pela tomada de posse do Conselho da República. Os partidos da oposição acusam José Eduardo dos Santos de violação da Constituição. E nós pedimos que comentem precisamente este tema. O presidente no poder tem, de facto, mostrado desrespeito pela Constituição ou, pelo contrário, tem sido garante da democracia? Queremos que comente, evidentemente, a situação em Angola, mas também noutro, no seu país, por exemplo.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E vamos continuar a falar sobre Angola. Vamos, nomeadamente, ouvir a opinião de Marcos Barrica, embaixador angolano em Portugal, que disse esta semana que as Nações Unidas continuam a ser uma organização capaz de responder coletivamente às ameaças globais. O diplomata falava numa conferência em Lisboa sobre a candidatura de Angola a membro do Conselho de Segurança para o período 2015-2016. João Carlos, em Lisboa, com os detalhes.
As palavras são de José Marcos Barrica. O embaixador de Angola, acreditado em Portugal, defende uma nova composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aquilo a que chama de alargamento criterioso, em relação ao qual o continente africano não pode ser marginalizado.
A África também assiste o direito de fazer parte desse alargamento, com base nos pressupostos definidos no consenso de Isolini, adotada em 2005 pela União Africana no quadro das propostas de reforma daquele órgão da ONU.
Angola, pela voz de Marcos Barrica, é a favor de um Conselho de Segurança mais representativo, mais equilibrado, mais transparente e mais eficaz. Propostas que Luanda quer ver concretizadas porque advoga a necessária e urgente reforma das Nações Unidas, como referiu o diplomata angolano numa conferência esta terça-feira em Lisboa de reflexão sobre a candidatura de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2015-2016. Candidatura que conta já com o apoio de vários países, mas questiona Barrica.
Países como o Brasil, Alemanha, Japão, ou a Índia, têm no presente uma forte e inegável influência no jogo de forças da economia e da política internacionais. E é surpreendente que estes não tenham ainda um assento permanente no Conselho de Segurança.
Sem beliscar a estratégia do governo angolano, o antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Martins da Cruz, manifesta reticência em relação a tal reforma, devido a interesses de países com direito de veto, como a França e a Inglaterra.
Em política externa, muitas vezes as soluções constroem-se passo a passo. E se Angola puder dar mais um passo para alterar no futuro a formulação e a formação do Conselho de Segurança, já será também uma muito importante contribuição que Angola poderá dar com esta sua presença.
Seja como for, Angola quer alterar a correlação de forças no seio da instituição da ONU, onde apenas 5 países têm poder de veto. Por um lado, para a afirmação da sua política externa, que trilha novo rumo depois do Acordo de Paz de 2002. Por outro lado, porque quer afirmar-se na sua região austral e colocar na tribuna do Conselho temas prioritários de interesse para os pares africanos, podendo contribuir mais em articulação com a União Africana para a solução de conflitos candentes, como o que se vive na região dos Grandes Lagos. Mas para o analista Abílio Neto, também existe a questão do combate à pirataria no Golfo da Guiné.
Cuja comissão, também do Golfo da Guiné, Angola tem um papel importantíssimo e liderante nessa comissão, tanto mais que alberga a sede da própria comissão em Luanda. Isto é muito importante para Angola, porque são assuntos africanos. Segundo, porque são assuntos relativamente aos quais Angola e os seus interesses diretos podem se ver afetados. Agora, importa saber se, nessa altura, se Angola tem uma diplomacia capaz de dar resposta a isso.
Abílio Neto acredita na diplomacia angolana, mas está curioso em saber se ela evoluiu com a devida eficácia nos últimos 10 anos. O analista reconhece, entretanto, que face à ambição de voltar a ocupar um lugar no Conselho de Segurança, é fundamental cumprir a Carta dos Direitos Humanos. Para o professor universitário angolano António Luvalo de Carvalho, o país ainda tem de fazer melhorias neste domínio.
Acredito que até para melhorar esta situação, o Governo da República de Angola criou o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Bom, vamos a ver, com a presença de Angola no Conselho de Segurança das Nações Unidas, essas coisas melhorem cada vez mais, claro.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E de Angola vamos a Moçambique, mais precisamente à cidade de Quelimane, capital da província da Zambésia, onde muitos doentes de SIDA interrompem os seus tratamentos com antirretrovirais, o que cria grandes problemas ao denominado Centro DREAM, da comunidade de Santo Egídio, financiado pelo governo italiano e que dá tratamento a cerca de 2.200 portadores de SIDA. Marcelino Moeia, com mais informação.
Segundo Abraão Macete, técnico clínico do Hospital DREAM na cidade de Quelimane, 10 ou mais pacientes desistem cada mês do tratamento antirretroviral. O que está em causa é a deficiência alimentar ou má nutrição das populações infectadas pelo SIDA, uma vez que produtos básicos alimentares estão a um custo elevado e insuportável para famílias pobres. A maior parte delas sobrevive de alimentos não adequados, que não permite toma regular dos medicamentos ou por outra. Tem por dia 2 refeições com qualidade não adequada para o seu tratamento. O Hospital DREAM, que funciona com base aos fundos do governo de Itália, não tem capacidade para o internamento em caso de doentes graves, o que, por outro lado, impossibilita o acompanhamento dos pacientes em estado crítico de saúde. Gabriela Bartolotti, coordenadora do programa DREAM em Moçambique, disse que várias estratégias estão sendo desenhadas para pôr termo ou reduzir o número de desistentes naquela unidade sanitária que trata especificamente doentes do SIDA. O centro informatizou a localização das moradias e contactos telefônicos de familiares e dos pacientes. Em caso de demora ou distância de tratamento, os mesmos são solicitados para o efeito.
Este programa informático é um sistema que utiliza as agendas, tem todas as informações clínicas dos pacientes, temos também todos os resultados das análises. Então, tudo está reunido num processo informático do paciente.
A desistência do tratamento antirretroviral traz efeitos nefastos à população afetada. Por isso, um dos pacotes importantes é a introdução da cesta básica naquele centro onde estão inscritos 2.500 doentes do SIDA, de todas as idades, maior parte dos quais são jovens.
DREAM é um acrónimo em inglês em que o M final está para malnutrition. Então, o cuidado da malnutrição sempre foi um dos nossos pontos prioritários, podemos dizer. A avaliação nutricional de cada paciente é a primeira. Estão critérios claramente clínicos para receber a cesta básica. Quando um paciente está debilitado, não aguenta de trabalhar, de ter também como sustentar a própria vida pelo lado da alimentação.
Entretanto, só na cidade de Quelimane, de acordo com o médico-chefe na Direção de Saúde, Isaías Marcos, cerca de 1.910 crianças menores de 14 anos de idade e 19.527 jovens e idosos estão infectados pelo SIDA. Este número não é todo dos infectados, tendo em conta que diariamente há novas infecções. Os dados foram avançados apenas com base aos beneficiários do tratamento antirretroviral em 10 unidades sanitárias públicas da capital provincial da Zambésia.
Em termos de números, a tendência, portanto, é crescente. Mas achamos que há muita coisa que ainda deve ser feita, porque temos muitos pacientes que ainda, alguns com critérios que ainda não iniciaram o TARV, e também reconhecemos que ainda continua aquele receio de algumas pessoas portanto, não fazerem o teste o mais cedo possível, de modo a melhorar aquilo que é a planificação da sua vida.
De Quelimane para DW, Marcelino Moenha.
E do centro de Moçambique, vamos agora mais a norte, nomeadamente à cidade de Nampula, a terceira maior do país, que está a registar nos últimos tempos melhorias do aspecto urbano, resultantes da campanha de recolha de lixo do novo presidente da Câmara, pertencente ao MDM. A campanha é designada de Brilho de Nampula e foi lançada em fevereiro pelo novo timoneiro da autarquia, Mahamudu Amorane. Os munícipes, em princípio, gostam e aderem à ideia, mas queixam-se de que a campanha ainda não chegou aos bairros periféricos de Nampula. Ouçam a história do nosso correspondente em Nampula, Nelson Carvalho.
A nossa reportagem fez uma ronda por algumas zonas da cidade e constatou que as esquinas de todas as ruas, com destaque para a Rua Sem Saída, Moma Prolongamento dos Combatentes, são alguns exemplos de locais onde o tempo de acumulação de lixo chegava a ultrapassar mais de 6 meses ou 1 ano. E hoje não se vê e nunca se fala de lixo naqueles locais. Os outros locais eram na lixeira do Hospital Central de Nampula, Mercado Central, 25 de junho, Feira Dominical e Jardim dos Continuadores, mas hoje os moradores desses locais já se sentem aliviados devido ao trabalho que Mahmoud Amourani e o seu elenco têm realizado no processo de recolha de resíduos sólidos. Na zona periférica, a recolha de resíduos sólidos é geral, embora em alguns bairros a situação seja grave, como são os casos de Matala, zona de Puitipuiti, Campo da Testa África, Piloto, Cavalaria, Descida Militar, Namicopo e Mutawani. Alguns cidadãos entrevistados pela DW África afirmaram que a recolha de lixo a nível da Zona Cimento, a situação melhorou de um dia para o outro, uma vez que não é notório a presença de lixo como acontecia há 120 dias atrás. Angelino Torres e Paulo Tavares afirmaram que a recolha de lixo melhorou bastante, quer na cidade, assim como nos bairros onde estes residem.
A questão da limpeza da cidade, acho que é excelente. Diferente daquilo que vinha acontecendo. Por exemplo, nos mercados, a resta, você chegou hoje, pá, muito diferente daquilo que aconteceu anteriormente. Por isso, por acaso, estava a trabalhar bem neste momento.
A limpeza sempre que está a doar. Do resto, eu estou a gostar, porque também nós somos apelados, sempre tem que apelar a população a fazer limpeza.
Em relação aos cidadãos Joaquim Wahanli e Gito Alfredo, afirmaram que a situação de recolha de lixo melhorou, mas que a utilidade deve intensificar a recolha de lixo nos bairros periféricos.
Em boas condições, aqui na cidade, mas lá nos bairros, nada, não estou a ver nada.
Esta limpeza não é abrangente. O meu bairro, no Pitipuiti, por exemplo, tem uma montanha de lixo que nunca mais tiraram deste mandato passado.
Entretanto, Mahmoud Amourani, presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, reconheceu o trabalho que a utilidade tem realizado, sobretudo na recolha de lixo, melhoramento de vias de acesso, outrora intransitáveis. Esta situação, segundo Amourani, melhorou a situação de doenças tropicais provocadas pela presença de lixo.
Quando dissemos que em 90, ou seja, em 100 dias, iríamos acabar com as toneladas de lixo que estavam em todas as artérias da nossa cidade, que até ameaçava e perigava a saúde pública. Por isso, estamos completamente motivados e muito empenhados para prosseguirmos com o nosso programa de governo, que é do longo de 5 anos.
Importa referir que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula prometeu continuar a trabalhar no sentido de erradicar a situação de lixo, falta de transporte público e combate à pobreza urbana. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Obrigado, Nelson Carvalho, e vamos prosseguir o nosso Jornal da Manhã abrindo a página desportiva.
DW Mundial de Futebol.
Eis as últimas notícias do Mundial de Futebol Brasil 2014. A Holanda e o Chile estão classificados para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. A Espanha, campeã do mundo e bicampeã europeia em título, disse adeus ao Brasil 2014 com uma derrota por 2-0 contra o Chile. Os golos foram marcados por Eduardo Vargas aos 20 minutos e, pouco antes do intervalo, Aranguiz voltou a bater novamente o guarda-redes espanhol Iker Casillas. A Espanha tentou na segunda parte recuperar, mas o Chile não deu hipótese. O treinador espanhol, Vicente del Bosque, disse que acabou assim abruptamente o sonho de revalidar o título de campeão do mundo conquistado na África do Sul. O antigo jogador da seleção alemã, Mehmet Scholl, num comentário para a TV pública da Alemanha, elogiou a equipa do Chile, que se classificou para os oitavos de final.
Also, es war ein nahezu perfektes Spiel.
Os chilenos fizeram um jogo quase perfeito e a vitória do Chile é justíssima. Quanto à Espanha, quero dizer que alguns dos jogadores da geração de ouro, que durante anos dominaram o futebol internacional, vão agora abandonar a seleção espanhola. Mas em Espanha há muitos bons jogadores jovens que, a médio prazo, poderão constituir uma nova boa equipa. No outro jogo do mesmo grupo B, a Holanda venceu a Austrália à tangente por 3-2. A Austrália somou a segunda derrota e também já não vai poder atingir os oitavos de final. Arjen Robben, atacante holandês e jogador do Bayern de Munique, disse o seguinte depois do jogo.
Wir waren erste Halbzeit überhaupt nicht im Spiel. War von unserer Seite ein sehr, sehr schlechtes Spiel.
Na primeira parte, não entramos bem no jogo, tivemos um péssimo desempenho. Fizemos o 1-0, mas pouco depois a Austrália empatou e conseguiu mesmo adiantar-se no marcador. Mas na segunda parte conseguimos a proeza de dar a volta ao resultado. Não foi o nosso melhor jogo, mas conseguimos os 3 pontos e isso é o mais importante num torneio como este. No grupo A, o grupo do Brasil, jogaram os Camarões contra a Croácia. E os africanos perderam por 4-0 e foram eliminados do Mundial. Note-se que aos 40 minutos, o jogador camaronês Alexandre Song, que atua no Barcelona, foi expulso. Daí em diante, nada correu bem para os Camarões. Neste grupo A, lideram o Brasil e o México, ambos com 4 pontos, seguidos da Croácia com 3. Os Camarões já não têm qualquer hipótese de se qualificarem, não têm também qualquer ponto. Quanto à seleção da Alemanha, essa fará o seu segundo jogo do grupo G no próximo sábado contra o Gana. O presidente da Federação Alemã de Futebol, Wolfgang Niesbach, disse sobre o desempenho da equipa alemã contra Portugal o seguinte:
Das Potenzial ist zweifellos da, ganz.
Mostramos que a seleção alemã tem um enorme potencial. O nosso jogo tem classe e qualidade e, sobretudo, temos espírito de equipa. Nós merecemos ganhar, mas Portugal teve muitos azares. Primeiro, sofreram um penalti, depois, a expulsão de um dos seus jogadores, depois, ainda, alguns jogadores também se lesionaram. É assim o futebol, por vezes essas coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Recorde-se que o próximo adversário da Alemanha é o Gana. O que é que o presidente da Federação Alemã de Futebol espera do jogo contra aquela equipa africana? Essa tarefa é diferente porque se trata de um adversário com características diferentes de Portugal. Sei que a nossa equipa técnica observou minuciosamente a seleção do Gana. Claro que a Alemanha é favorita, mas lembro o último jogo durante o Mundial 2010 em que tivemos muitas dificuldades em vencer o Gana. Mas desta vez penso que vamos ganhar e que vamos jogar com mais autoconfiança. Destaque ainda para os jogos de hoje, quinta-feira, no Grupo C, Colômbia, Costa do Marfim e Japão, Grécia. E no grupo D, o Uruguai joga contra a Inglaterra. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E juntou-se a nós, entretanto, o meu colega de redação Márcio Pessoa, que vai dar conta das mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e usuários. A pergunta era sobre as acusações lançadas contra o presidente José Eduardo dos Santos. É que, 2 anos depois das últimas eleições, os angolanos ainda esperam pela tomada de posse do Conselho da República. A nossa pergunta é, será que José Eduardo dos Santos está a violar a Constituição? Márcio, o que é que os ouvintes responderam?
Bom dia, Cascais. Bom dia, os ouvintes. Valeriano diz que, de fato, é uma situação que tira o sono de muitos africanos, em particular os angolanos e moçambicanos. No caso de Angola, só Deus sabe, diz o Valeriano. Obedes Lombadias diz que não se sabe o que Eduardo dos Santos pretende, por isso não pode afirmar categoricamente ou com alguma segurança, mas acha que o presidente está demorando demais para convocar o Conselho da República em Angola. Para Moçambique, ele pensa que existe pouco respeito pela Constituição também, porque há muitos atropelos pelas instâncias supremas. Existe uma autêntica violação dos direitos constitucionais que chegam a afetar os direitos do homem. Paito Oliveira, da Beira, acha que em quase todos os países africanos os dirigentes estão acima da lei. Não há como reclamar porque trata-se do chamado pai da nação que está violando a Constituição. Virgílio Rodrigues, de Chimoio, Moçambique, diz que José Eduardo dos Santos é um antidemocrata armado como político civilizado. Não permite manifestações. Se alguém tenta, é sequestrado, torturado e às vezes morto pela força governamental. Ele pergunta como um país que se diz democrata não permite liberdade de expressão? Carlos Antônio Rafael diz que é uma situação triste. Em quase toda a África, os órgãos máximos dos estados violam a Constituição. Pior ainda para a CPLP. É triste, outros levam dinheiro do Estado, compram barcos sem devidas especificações nem conhecimento dos deputados. São as palavras do Carlos Antônio Rafael. O Belmiro Magnésio diz que nem sabe se há ainda Constituição em Moçambique, Cascais.
Obrigado a todos os nossos ouvintes que participaram. Ponto final neste programa da manhã da DW. Até logo, diz António Cascais.